Queria, em nome do Grupo de Trabalho, agradecer a presença do Dr. João José da Silva Furtado. Este Grupo de Trabalho foi criado na sequência da aprovação de diversos projetos de lei sobre a temática do assédio no local de trabalho e, em particular, do assédio moral. E o objetivo é, por via da audição de diferentes entidades e diferentes peritos, como é o seu caso, podermos, no trabalho de especialidade da lei, beneficiar da opinião e do conhecimento que aqui nos possam trazer. A seguir a estas audições, estamos na fase final destas audições, haverá um trabalho de redação na especialidade da lei e, portanto, todos os comentários que queira deixar sobre os projetos de lei ou sobre aspectos que não estejam tão presentes, mas que fosse importante considerar, são muito bem-vindos. Vamos dar-lhe 10 minutos para fazer uma intervenção inicial e a seguir cada partido terá 5 minutos para intervir e depois voltamos a dar-lhe a palavra. A audição fica gravada e estará disponível no site do Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo convite. O convite foi endereçado à Ordem dos Médicos. Eu faço parte neste momento da parte do Conselho Regional e acharam por bem os meus colegas que deveria vir eu. Eu tenho uma formação médica, sou medicina geral e familiar, sou especialista, trabalho num centro de saúde, mas também tenho uma vertente, sou médico especialista de medicina do trabalho. Eles acharam que havia aqui alguma da minha experiência, já de 40, 30 e tal anos, podia ser a dar algum contributo positivo. Penso só foi por causa disso, porque eu não considero perito em nada, quer dizer, a minha peritagem, o meu saber pode vir de um pouco do dia a dia, não é? Em relação a esta temática, é o seguinte, esta temática, há uns anos atrás, baseado, através, apareceu em França, através de um livro que saiu, do Assédio do Trabalho, de uma psiquiatra que era a Marie France, que por acaso até é citado aqui, penso que até é do Partido Comunista, que fala a introdução, falando do livro, começou realmente a problemática do assédio no trabalho começou a aparecer no dia a dia. Mas eu penso que em Portugal, neste momento, na medicina geral e familiar, que está ligada diretamente às pessoas que vão à consulta, não parece que seja uma temática para as quais eles estejam muito alertados. Isto é, aparecem pessoas com queixas que poderão eventualmente estar ligadas à problemática laboral, mas penso que na área da medicina geral e familiar, dos médicos de família, provavelmente não é uma temática para as quais eles estejam muito atentos a essa situação. Na parte referente à medicina do trabalho, aqui em Portugal também se levanta um problema. Os médicos certamente conhecem a problemática, mas penso que neste momento o tipo de organização que existe, por um lado, os médicos, a ligação às empresas é uma ligação muito através de empresas que são contratadas, que vão fazer os trabalhos lá, não são médicos que estejam colocados nas empresas. Por outro lado, penso que os trabalhadores também não veem o médico do trabalho como aquele médico a quem poderiam servir de apoio, confidencial, exatamente. E eu confesso que, quando eu vi as introduções, os vários projetos, e falam daquele estudo que foi feito pelo ISCTE, eu fiquei muito admirado com a discrepância que existe em relação depois àquilo que se passa na Europa. Penso que na Europa seria à volta de 2%, e depois fala-se que o ISCTE terá um valor de 12%, não sei se será isso, não quero estar a... Mas achei que havia uma diferença muito, muito grande. Este problema também está muito ligado, na minha perspectiva, a vários fatores laborais. Por um lado, à precariedade. Penso que as pessoas mais vulneráveis serão pessoas que têm um emprego precário. Por isso, quanto mais precário for o emprego, mais provável, certamente, as pessoas estão sujeitas a isso. Por outro lado, penso também há outros fatores de risco, como, por exemplo, as grávidas. Também penso que as grávidas, se forem precárias, grávidas precárias estão muito mais sujeitas a deficientes. Também penso que é outra área onde pode haver mais essa situação. E houve uma altura que eram pessoas que estariam à beira, têm aquela idade, à beira da reforma. Digamos que quando as empresas queriam reestruturar e que queriam mandar embora as pessoas, o que eu notava é que havia muitas pessoas que, naquelas estruturações que se estavam a dar, havia aquelas pessoas dos seus 60 anos em que havia, eram submetidas a algum tipo desse tipo de trabalho. Eu, no meu dia-a-dia, e confesso que é uma área que vai aparecendo, mas também não posso dizer, confesso que não posso dizer, que seja uma área, provavelmente por déficit meu, que, e apesar de estar um pouco mais atento, até porque tenho essa vertente de medicina do trabalho, estar atento a essa área, penso que são estes grupos vulneráveis, em épocas de crise, então, quando houve agora, apareceram mais casos, provavelmente quando houve agora, estes 3 anos ou 4 anos atrás, em que havia uma necessidade praticamente das pessoas que eram. Havia uma necessidade quase de as pessoas serem desempregar pessoas, porque as empresas queriam manter o lucro, acham que o lucro é mandando pessoas para a rua. Eu acho que houve muita gente que passou ali. As queixas que se referiam, normalmente as queixas são queixas do ponto de vista psicológico, que depois repercutem fisicamente, não é? Mais tarde. Em relação a essa situação. É como eu lhe digo, em relação à parte da vertente empresa, médico de trabalho, há aqui um grande conflito, que eu acho que o médico de trabalho neste momento não está a desempenhar bem esse papel, na medida em que as ligações em Portugal da medicina do trabalho, a maior parte das pessoas vem a médico de trabalho como vai lá para fazer umas analisinhas, para medir a tensão, e não o vem realmente como aquele médico importante nas empresas. Tirando aqueles grupos económicos, aquelas empresas que obrigatoriamente pelo seu número de trabalhadores têm médico lá dentro, não é? Têm médico interno, digamos assim. E mesmo nesses aí, a partir do momento em que existe uma ligação contratual com a administração, apesar da independência, há uma independência técnica, mas não há uma independência económica. Onde eu acho que nós muitas vezes também temos, como é que vi que a Comissão é também da Segurança Social, muitas vezes também se passa quando as juntas médicas, por exemplo, na Segurança Social, passa-se muitas vezes que eu, como médico de família, muitas vezes dou uma baixa justificativa devido às queixas que a pessoa tem, e muitas vezes a própria Segurança Social também, os colegas que lá estão, acham que não é doença. Isso é uma relação com o trabalho. Achei interessante, por acaso, dentro dos vários projetos que eu li, porque era uma ideia que eu acho que seria interessante, acho que é do Bloco de Esquerda, que é o facto de transformar isto numa doença profissional. Acho que é uma vertente que me pareceu interessante. Porquê? Porque a partir do momento, a doença profissional, claro, com um esclarecimento aos médicos, o facto de ser uma doença profissional, qualquer médico, a partir do momento em que detecta a existência de uma doença profissional, deve remetê-la à Caixa das Doenças Profissionais. Mas não tem que ser obrigatoriamente o médico de trabalho. E eu penso que pode ser uma área que aí para realçar um pouco mais essa situação. Não sei se, digamos que é. De resto, achei interessante, acho que é uma problemática que deve ser enfrentada e que deve ser. Mas eu, como eu disse, defino 3 ou 4 grupos de risco principais, não é? São as pessoas mais vulneráveis é que estão sujeitas a isso. Atualmente, existe outra situação. O contexto, normalmente, é um contexto individual, que muitas vezes é difícil de provar, não é? Sabe que essas coisas aqui, um assédio, digamos assim, bem feito, entre aspas, normalmente a pessoa não dá, é feito de maneira que ninguém não consiga demonstrar, não é? O que está a aparecer agora, quanto a mim, é uma espécie de assédio, mas é de grupo, que é definir objetivos, definir esses objetivos que são inatingíveis. Por exemplo, e que leva, por exemplo, posso falar por nós, por mim, pela classe médica. Nós, neste momento, por exemplo, nos cuidados de saúde primários, eu quase que considero um assédio, mas quem sou eu para dizer isso aí, que é o facto de estarmos a darem-nos objetivos com listas enormes, objetivos que vêm de cima, que são praticamente impraticáveis, e depois são sempre acusados de o serviço de urgência funciona mal, porque os cuidados de saúde primários funcionam mal. Por sua vez, nós estamos com listas enormes. Estamos já à beira, eu já, por exemplo, já tenho 60 anos, já começamos a ter, não temos a mesma genica que temos aos 30 anos, temos quarto de horas para ver consultas, temos listas de 30 e tal, 40 consultas dia, um dia a seguir ao outro, e entramos depois, ao fim de algum tempo, põe-nos objetivos completamente impraticáveis, entramos a burnout. Isto, para mim, acho que isto é quase uma situação de assédio, não é? O que é de grupo, porque não fazem isso a mim, fazem isso ao conjunto das pessoas. Em relação àquilo que, em relação àquilo que eu li dos vários... pareceram que eram muito semelhantes, quer dizer, pronto, teria de alguns aspectos particulares, como eu referi, penso que o Bloco de Esquerda falava lá dessa parte. Achei que é matemática que sim, deve tomar uma posição, dar a conhecer, é como eu digo, eu penso que há um grande desconhecimento médico sobre esta problemática. A maior parte das pessoas, se calhar os meus colegas, se está forma doente, falar, ah, sim, sim, tem a ver com o trabalho, não, podem não explorar exatamente esse problema. E não sei se vai ser.
Agradeço então a intervenção. Passava agora a palavra aos partidos políticos, neste caso à deputada Wanda Guimarães, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Dr. João José da Silva Furtado, por estar aqui connosco e por nos trazer o seu contributo. Como foi realçado pelo Presidente do Grupo, nós estamos já numa reta final, mas entendemos que para que a legislação que sair, enfim, dos diferentes contributos dos vários grupos possa ser o mais eficaz possível, era importante também ouvir a medicina no trabalho e, enfim, digamos, aquilo que aliás o Sr. Doutor adiantou na sua intervenção e com a qual eu também me identifico, que é a questão, eu também não sou perita de coisa nenhuma, mas acho que a experiência que as pessoas têm de terreno, na sua especificidade, passo o pleonasmo, é importante para também podermos ajuizar depois, enfim, ou ajudar a conseguirmos atingir as melhores soluções. E, de facto, todos aqueles contributos que deixou e a sua perspectiva, que é importante, enquanto o papel do médico nas empresas, por exemplo, é conhecido, de facto, tem essa problemática e envolve, de facto, esse problema, às vezes, do envolvimento, se quiser, não quero empregar a palavra dependência, mas é quase dependência do médico das administrações das empresas e, portanto, os trabalhadores sentem-se às vezes menos confiantes, a não ser nas grandes empresas que têm médicos já a distritos e que, portanto, existe uma relação que é do paciente e do médico e que é uma relação de confiança e que pode, nestes casos, ajudar. E sobre isto queria também sublinhar aquilo que nos parece que é muito importante e que é sempre normalmente sublinhado nestas audições e tem a ver, de facto, com a discrepância numérica, se quiser, da dimensão do problema entre Portugal e a União Europeia e que nós temos que de facto, enfrentar, e daí a razão também de nos preocuparmos em ter uma legislação que seja eficaz. E, por outro lado, sobre aquilo que nos trouxe, acho que há dois pontos que são importantes. Uma tem a ver com a questão das doenças profissionais, citando o projeto de lei do Bloco, e já ontem nos foi também avançado por um dos nossos convidados que seria importante, por exemplo, fazer parte da lista das doenças profissionais. Pronto. E, portanto, é um reforço dessa perspectiva e deixou aqui uma temática que eu não sei muito bem como resolver, o Sr. Doutor saberá com certeza muito melhor, que é a questão do desconhecimento médico sobre esta problemática, ou seja, uma vez que todos os projetos, enfim, em graus diferentes, também apresentam o papel da prevenção, o papel da divulgação e dos diferentes atores sociais que podem ser envolvidos como importante para, digamos, podermos, de certa maneira, deixar esta face oculta que tem oculta e complexa que tem este problema. Portanto, como é que, na sua opinião, seria possível para a classe médica também haver um entrosamento maior entre, nomeadamente, a questão do assédio e a caracterização do assédio como uma doença profissional, não é? Como é que isso se poderia fazer, não só em termos, digamos, da caracterização, mas até da divulgação na classe médica, para quando lhe aparecer, enfim, uma pessoa com essas características, pudessem ter outra espécie de abordagem, digamos, relativamente ao problema. E agradeço-lhe mais uma vez, em nome do Partido Socialista, a sua presença. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra a mim próprio, neste caso, enquanto representante, não já a coordenar o grupo de trabalho, mas enquanto representante do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Queria, naturalmente, também em nome do Bloco, agradecer a presença e o contributo. E vou-me centrar em duas questões que, enfim, os projetos leus. Temos tido aqui um debate também de âmbito jurídico sobre as soluções encontradas. Queria, contudo, focar-me nas duas questões que me parece que, em relação às quais me parece que o seu contributo pode ser realmente bastante útil, para lá das que queira acrescentar a este nosso trabalho. Um tem que ver com a questão da medicina da medicina de trabalho, porque a percepção que existe é que, de facto, a medicina de trabalho em Portugal não está a funcionar adequadamente, que muitas vezes os próprios trabalhadores têm o sentimento de que os médicos de trabalho estão, digamos assim, a cumprir a agenda da empresa mais do que numa lógica de proximidade dos trabalhadores. E, portanto, a pergunta que lhe faria é se entende que há transformações no modelo da medicina de trabalho e alterações que pudessem ser, acompanhar também este debate, esta reflexão que temos feito sobre o combate ao assédio no trabalho, que pudessem ser úteis para contribuir para um combate mais eficaz ao assédio no trabalho, para além das alterações legislativas de âmbito da legislação laboral. E depois uma segunda questão, justamente sobre o regime das doenças profissionais e a integração daquilo que resulta do fenómeno do assédio no regime da reparação dos acidentes de trabalho. A nós pareceu-nos que era útil e protetor para o trabalhador, e essa opinião foi ontem, de certo modo, também confirmada com a opinião que aqui nos trouxe o Subinspector-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, que era importante que as doenças que resultam de processos de assédio, nomeadamente as doenças de foro psicológico, mas às vezes com outras consequências, deveriam ser equiparadas do ponto de vista do seu enquadramento, da sua proteção, deveriam ser, enfim, consideradas doenças profissionais para efeitos de proteção do trabalhador. E, portanto, a pergunta que lhe fazia é como é que acha que seria o melhor modo de o fazer. Sugeriram-nos ontem que nós incluíssemos na lista das doenças profissionais um conjunto de patologias, penso que poderei dizer assim esse termo, de doenças que não estão ainda previstas. Nesse caso, o que é que seria preciso, na sua opinião, acrescentar essa lista para podermos enquadrar os fenómenos que resultam ou as consequências que resultam do assédio moral neste regime? E o mesmo em relação ao regime da reparação dos acidentes de trabalho, como é que nós poderíamos enquadrar as doenças resultantes, as doenças mais comumente resultantes de processos de assédio moral, como é que nós as poderíamos enquadrar neste regime? No fundo, penso que seriam assim as duas grandes questões que gostaria de lhe colocar. E passava a palavra ainda, vou passar ao grupo parlamentar do CDS-PP e depois ao grupo parlamentar do PCP. Portanto, o deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Bom, antes de mais, queria começar a pedir desculpa, mas não consegui chegar a tempo de ouvir a intervenção inicial. Mas vou tentar, através destas perguntas, pelo menos obter a ajuda do Sr. Doutor, queria começar por cumprimentar, naquilo que é este processo legislativo e nos contributos que, no fundo, nos pode dar. Fundamentalmente, as iniciativas legislativas de alguns dos partidos que nós temos estado a trabalhar no âmbito deste grupo de trabalho assentam numa evolução, proposta de evolução em relação àquilo que é o assédio moral no trabalho, que já está, aliás, previsto na lei, até numa lei de um governo PSD-CDS, que assenta na lógica da existência da discriminação. E há propostas no sentido de retirar esta exigência da discriminação como elemento identificador daquilo que é a existência de assédio. O que nos levanta aqui uma dificuldade, que é, se nós estamos a retirar o elemento discriminatório daquilo que é o tipo de ilícito, nós acabamos por tornar subjetivo o conceito, ou seja, fundamentalmente acaba por assentar num sentimento do trabalhador, mais do que propriamente numa atitude que seja possível identificar da entidade patronal. E, portanto, a ajuda que eu, no fundo, acho que era importante dar para, no fundo, podermos ponderar os diferentes aspectos que temos aqui em cima da mesa é se o Sr. Doutor considera que é possível dar-nos algum contributo. Já tivemos esta discussão do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista médico, se é possível dar-nos algum contributo no sentido de como objetivar este conceito, que possa ser, no fundo, transposto da área do Sr. Doutor para aquilo depois que será a área jurídica, que é aquilo que nós, enquanto legisladores, depois aqui teremos que fazer, que são leis. Até porque não podemos ignorar que, no que diz respeito à doença mental, e de vez em quando vemos estudos sobre aquilo que é o estado da saúde mental na população portuguesa, com taxas elevadas de doença mental, em que medida é que aquilo que é este estado geral da sociedade e da saúde dos portugueses, em que medida é que é profissional, e em que medida é que, sendo eventualmente profissional, pode resultar de uma atividade da entidade patronal que é censurável. Porque, obviamente, que um ambiente laboral, que seja um ambiente laboral que é hostil e que não é um ambiente laboral saudável, em que medida é que essa responsabilidade pode ser imputada à entidade patronal ou não, ou se, em alguns casos, nós teremos, e aí é no fundo a dificuldade que nós sentimos muitas vezes quando estamos a falar do ponto de vista jurídico destas matérias, onde é que nós traçamos a fronteira entre aquilo que é o assédio de um colega, aquilo que é de um superior, mas que não é sequer a entidade patronal, nem tem uma cobertura da entidade patronal, mas que a entidade patronal pode não ter conhecimento, em que medida é que nós podemos distinguir isto daquilo que serão, eventualmente, sentimentos de alguém que não está confortável com a sua vida, com o seu trabalho, com aquilo que são, no fundo, dificuldades pessoais e não que resultem na atividade laboral. E essas fronteiras era importante se nos conseguisse ajudar a traçar esses limites.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra à deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Queria também cumprimentar o Sr. Professor em nome do Grupo Parlamentar do PCP e agradecer. Pronto, o Sr. Doutor, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a disponibilidade para aqui estar hoje. Mais importante que os títulos é a disponibilidade para aqui estar e os contributos que aqui nos deu. Queria dizer, em primeiro lugar, que creio que foi importante, até pela dimensão particularmente grave que se assume, o registro que aqui nos trouxe sobre o facto de, ao nível da saúde, da medicina geral e familiar, esta ser uma matéria que não é muito registada por parte quer dos pacientes, quer dos médicos. Isso, por si só, também significa que há todo um caminho ao nível da desocultação do fenómeno, do acompanhamento do fenómeno, mas também da prevenção do fenómeno, que importa assegurar, até porque hoje mesmo ao nível da medicina do trabalho, os médicos de família também têm hoje uma intervenção direta que não tinham há um tempo atrás, e portanto isto também assume aqui uma importância muito significativa, quer ao nível da formação dos profissionais, quer ao nível da garantia das condições de trabalho, porque também imagino que o médico se tem que 15 minutos para atender um paciente e se há sintomas e diagnósticos de maior gravidade que o do assédio, haja precedente também por parte dos utentes e, portanto, pode haver vários fatores que contribuem para isso. E, da nossa parte, estamos profundamente interessados em perceber quais são as causas, de facto, para que este seja uma temática que... Apesar de tudo, quando digo apesar de tudo, é pelo prejuízo que isto significa nas condições de vida destes trabalhadores, importa de facto perceber porque é que o registo que chega ao nível dos cuidados de saúde primários é aquilo que aqui nos disse. Depois dizer também que nós também percebemos e temos esta perspectiva de que ao nível dos trabalhadores que são vítima de assédio no local de trabalho, isso também tem, em muitos casos, uma ligação direta com as questões da precariedade. Até porque nós não desligamos as questões do assédio e nesta matéria temos uma visão paradoxal relativamente àquela que foi a intervenção do CDS sobre esta matéria, porque de facto entendemos que o problema do assédio no local de trabalho não se trata de um fenómeno individual entre trabalhadores, mas tem a ver com práticas e condutas que são inseparáveis da desregulamentação dos horários, da intensificação dos ritmos de trabalho, da degradação das condições de pagamento do trabalho e, portanto, tudo o que significa um clima de intimidação, de chantagem, de pressão, nós entendemos que se engloba neste princípio e nesta prática que condenamos, obviamente, veementemente, que tem a ver com o assédio. Aliás, pelos piores motivos, estamos hoje a acompanhar uma situação ao nível desta Comissão Parlamentar na PT, que é uma empresa, hoje a PT Altice, que constitui assédio no local de trabalho sobre estes trabalhadores, porque constitui pressão, chantagem aos trabalhadores. E, portanto, não estamos a falar de fenómenos isolados de relações entre colegas, estamos a falar de práticas e de condutas das empresas relativamente ao dia-a-dia do organismo do trabalho. E, portanto, é para nós, de facto, particularmente importante perceber ao nível quer da prevenção, quer do acompanhamento, quer da reparação de danos, onde é que neste domínio a saúde pode intervir. É verdade que ontem o Subinspector-Geral do Trabalho nos disse aqui, até, não sei se de uma certa, como direi, não sei até com uma certa, não sei se poderei dizer ingenuidade, mas com uma certa boa vontade, obviamente, e de boa fé, de que bastaria uma resolução da Assembleia da República para que o assédio fosse integrado na lista das doenças profissionais. Ora, é muito mais do que uma resolução, porque é uma questão, sobretudo, de vontade política, porque fazer integrar o assédio na lista de doenças profissionais, e certamente que há trabalho para fazer nesse sentido, e trabalho sério, vai exigir também ao nível da garantia depois aos trabalhadores de exigência dos seus direitos e da sua reparação de danos, outro tipo de abordagem. E, desde logo, nós não podemos deixar de referir que, se mesmo ao nível dos cuidados de saúde primários, a percepção que existe ao nível dos profissionais é esta. Só ao nível da medicina de trabalho é exatamente aquela que aqui diz e que nós também temos como percepção aquela que existe. Que os trabalhadores, obviamente, se vão colocar isso ao médico que é pago pela empresa que pratica assédio, não estão a colocar na fonte que melhor defenderá a sua condição. E, portanto, tem que encontrar-se, de facto, uma forma que não basta apenas garantir que o assédio integre a lista de doenças profissionais, sem ter a priori e a posteriori medidas que garantam o cumprimento e a proteção dos trabalhadores e dos seus direitos. E, portanto, apenas para dizer, e com isto terminar, que nós entendemos que estas propostas que estão em discussão podem constituir, de facto, um passo muito positivo, mas que não se pode ficar apenas no plano da alteração da lei e que é, sobretudo, necessário, quer ao nível da aplicação da lei, garantir meios para isso. E ao nível dos cuidados de saúde primários, com os médicos de família e com outro tipo de condições de atendimento aos doentes, mas também quer ao nível da medicina de trabalho, são precisos, olha, por exemplo, uma questão tão simples como não existirem psicólogos praticamente ao nível dos cuidados de saúde primários, para além de outro tipo de acompanhamento, garantir meios para que, de facto, a proteção seja garantida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então a palavra ao Dr. João Furtado. Terá 10 a 15 minutos para responder às várias questões.
Tenho que falar individualmente, não, ou posso falar de maneira genérica? Em relação àquilo que falou, realmente pôr somente a doença nas doenças profissionais, à partida não vai resolver nada, porque a doença profissional tem que haver aqui um nexo de causalidade e tem que ser demonstrado, não é? O que vai levantar logo aqui um problema, que é como, não é? Aí, eventualmente, podia passar, por exemplo, através do ACT, ver alguém dentro de... um dos trabalhadores que se sentissem que eram vítima pudesse fazer uma primeira abordagem. Não estou a dizer que isso não possa ser até feito por médico de família, tem essa vantagem. Não é fácil. Porque a discriminação, normalmente, o que caracteriza também, o que caracteriza muito também a parte do assédio é haver uma discriminação, não é? Ao retirarmos essa discriminação, também pode levantar-se como problema é até qual é a separação em relação a uma doença normal que não tem a ver com o trabalho. Não é fácil. Eu confesso que tudo o que toca à doença mental, as coisas são muito complicadas. Porque no nosso dia-a-dia, se a pessoa faz uma ferida, está a saber, a pessoa dizer que anda muito ansiosa, que anda muito deprimida, que chora, etc., é muito mais difícil. Apesar de nós, enquanto médicos, não tendo muito... Quando a pessoa, uma doente minha, vai à minha consulta no dia-a-dia, ela não vai lá com o intuito de... Se me diz que anda triste, que anda etc, etc, ela está a dizer o real, eu acredito na medida em que a finalidade dela é tratar-se, não vem com outra finalidade mais, por isso... E aí, eu sei, agora, se houver alguma coisa na lei, que nós também não podemos ser um pouco, digamos, aqui passar é tudo flores, se houver alguém que ache que pode tirar algum efeito económico desta situação... Também não podemos acreditar que somos todos uns ingénuos e que não aparece alguém que vá tomar conta, sabendo qual é o quadro clínico, isso estuda-se, não é? Isso basta ler a internet, está lá tudo o que é que caracteriza a doença, e é muito depois difícil a gente rebater. Isto é, se alguém me diz que tem um determinado tipo de sintomas, eu tenho alguma dificuldade, porque é uma patologia, mais normalmente as patologias são psicológico e psiquiátrico, não é? Enquanto se for uma doença, um acidente de trabalho, partiu, está lá. Por isso, eu tenho aqui alguma dificuldade, confesso, tenho aqui alguma dificuldade eu próprio. Se eu, por um lado, acho que fazia bem estar considerada como doença, por outro lado, há aqui um problema de demonstração. Como é que a gente vamos conseguir demonstrar que há uma relação de causa e efeito? Muitas vezes, assim, se em alguns casos é possível, porque em alguns casos é possível, porque ficou demonstrado, porque a pessoa consegue demonstrar que foi vítima de posta discriminação, foi posta num gabinete à parte, tiraram-lhe os computadores, tiraram-lhe isso aí, e não há... Eu aí penso que aí é muito fácil, mas depois há sempre todo um conjunto de casos que é aquilo que são dadas de uma maneira que a pessoa... Não, ela só fez isso porque quer, que é, por exemplo, imaginemos que... um caso, por exemplo, alguém, uma jovem que tem uma doença neurológica, que fazia um horário até às 4 da tarde, e a partir do momento em que informou a sua chefia que tinha uma doença neurológica, quase foi forçada a ficar lá até às 6, e ela veio ter comigo e dizer-me que estava muito mais cansada, que não conseguia aguentar, porque... A partir do momento em que soube a doença, parece que houve ali uma espécie até de reforçar, obrigá-la a fazer mais horas. Para mim, apesar de, quando ela foi se queixar, eu lhe dei baixa, garantidamente, na minha perspectiva, houve ali uma tentativa de assédio, uma discriminação, porque estavam, sabendo que tinha a doença, parece que estavam a obrigá-la àquela... E depois até usam muito a linguagem, se não consegue, porque também é verdade, se está doente, se não consegue trabalhar, vá até com o médico, entra de baixa. E muitas vezes as pessoas têm capacidade, mas porque muitas vezes na parte da doença não é tudo nem nada, as pessoas nunca estamos 100% bem, há sempre dias que estamos dias melhores, outros dias estamos piores. E às vezes há uma falta de compreensão do ponto de vista de trabalho, porque, por exemplo, a gente temos baixa. Só para dar um exemplo, a pessoa melhorou, regressa, mas não regressa com aquela capacidade total. A gente nunca sai de uma doença hoje, está doente hoje e amanhã estamos 100%. Há sempre toda aqui uma tendência para a pessoa ir melhorando gradualmente. E às vezes a integração no trabalho até melhora. Mas não consegue trabalhar as horas todas que trabalhava. Muitas vezes a pessoa quer começar com uma carga de trabalho mais fácil. Mas não, acho que há aqui alguma, no ponto de vista do trabalho, também há aqui uma dificuldade a integrar a pessoas pós-doença. Isto é, porque as pessoas têm que regressar a 100%. E quando chegam lá, as pessoas dizem, mas eu ainda não estou completamente bem, mas o médico mandou-me experimentar. Então, mas não está bem, vai para casa. Pronto. do ponto de vista de trabalho, acho que, e depois essa pessoa que até queria tentar, vai mandada para casa, pode ter outra, também pode haver aqui algo, é uma imposição do ponto de vista laboral, que eu penso também para a pessoa também sente um bocado, há um certo rebatimento, rejeitada, que também pode dar, é assim, é um, não é aquele assédio que a pessoa vê na, descrito no livro, não é, na Maria França, tem que ter isto, tem que ter isto, tem que, não, é assim, é um assédio mais leve, está bem, mas a pessoa vê-se como uma espécie de vítima, não foi, a pessoa achava que podia trabalhar algum tempo, mas talvez não conseguisse ainda inicialmente começar logo a trabalhar o 100%, e essas doenças psicológicas, por exemplo, estamos a referir às fases psicológicas, às vezes as pessoas têm que ir a fazer medicação, ainda a fazer medicação, a medicação ainda tem algum efeito, tornas um pouco mais lentas, lentificas um bocadinho, mas as pessoas não vão, e depois arrastam-se baixas prolongadas, sabe? Pois há um absentismo. O problema, muitas vezes, neste tipo de patologias é que dão origem a um absentismo laboral grande, porque as pessoas não conseguem ser reintegradas profissionalmente ainda gradualmente. E as pessoas têm que ir ou tão bem ou tão mal.
Porque ele é muito...
certamente eu estou a falar, não quero generalizar, mas certamente há entidades patronais que até aceitam que a pessoa tem, regressa, vai integrar. Não há, exatamente.
Não é possível.
Não é possível a pessoa regressar, por exemplo, ir trabalhar só meio-dia, só para ir, que eu acho que talvez fosse uma área que, por exemplo, porque as pessoas, não é, porque as pessoas têm que estar ou bem ou mal. Ora, a vida não é isso, a vida, nem sempre estamos bem, nem sempre estamos mal, e às vezes nós temos que fazer experiências, entre aspas, uma maneira de dizer, que é saber até que ponto, como é que é a reação da pessoa em relação ao trabalho, não é? Por exemplo, e a pessoa tem que se ir gradualmente a ir aproximando-se, e às vezes isso não é fácil fazer, porque nós ou damos baixa e a pessoa está ausente, ou damos alta e a pessoa vai trabalhar. E as pessoas muitas vezes chegam ao trabalho e logo com a carga de trabalho e ainda por cima vindo doença, e aí é que depois é o tal assédio, parece que ainda lhes dão mais trabalho. Pronto, então as pessoas aí ainda sentem, então o que é que vai acontecer? Uma doença que já estava a recuperar, como tem que o tal assédio, veio de baixo, até já está boa. Ah, mas ainda não estou muito bem. Então, mas é assim. A entidade então carrega do ponto de vista, então é mais horas, mantém as mesmas horas, quando a pessoa ainda devia ter ali algum fruto de algum tempo. Não é? Em relação, por isso a parte da integração da doença profissional, eu acho que seria uma área interessante. A inclusão é fácil, basta modificar a lei e considerá-la lá. Porque isso aí...
A doença
resultante do assédio. O assédio
tem que se especificar.
É uma doença mental, por exemplo, podia especificar um determinado tipo, porque isso está tudo definido. O que é a doença. Claro, dentro da área mental, não é? Que fossem lá doenças mentais resultantes do assédio. Por exemplo. Sim. Exatamente.
Quais seriam as doenças?
Não, eu para mim seriam áreas da área mental.
Por exemplo, além da depressão.
A ansiedade, quer dizer, isto agora tinha que ir aqui ver aqui todo um... Mas é assim, não vamos conseguir...
Mas a ansiedade é considerada uma doença?
É assim, a ansiedade, digamos que pode levar a determinado... Quando ela é demasiado em... Como é que eu ia dizer, muito forte, não é? Há doenças que pode dar origem a doenças que depois. Agora, se for aquela ansiedade ligeira, isso é um sintoma.
Não colocar a ansiedade no.
Não, ansiedade não. Mas poderia dar todo um quadro de vamos lá ver. No problema da doença profissional tem a ver esta por ser um nexo de causalidade. Que a ansiedade só ligeira, não é? Que todos temos uma ansiedade. Eu vim para aqui e vinha com uma certa ansiedade. Mas isso não é. Isso só por si não é uma doença, não é? Isso tem que. Isso tem que haver, exatamente, isso tem que haver aqui uma carga de tempo, porque é cronicidade, não é? Porque também, e haver depois o tal, quer dizer, também como sabe, a doença ou assédio também não é por fazer um assédio um dia, aquilo é uma coisa continuada, não é? Aquilo é uma coisa que, não é? E tem que haver, sim, tem que haver um propósito, uma intencionalidade, quer dizer, a pessoa também tem que, assim, também tem que haver aqui necessidade, que muitas vezes a pessoa também confunde o assédio com um certo stress, alguma pressão para resolver um determinado tipo de situação, né? Isso também não posso considerar que seja um assédio, não é? Pronto. Eu enquadraria isso na parte da doença mental. Isso depois eu deixaria para alguns colegas meus, muito mais sabedores do que eu, mas dentro da parte da depressão, esse tipo de patologia que fosse tipo reativa, não podemos falar em depressões endógenas, porque depois também temos que ir a ver, mas era uma depressão reativa comprovadamente relacionada com a existência, relacionada com o trabalho. Mas isso aí penso que está tudo escrito, isso aí é a DSM-4 ou a DSM-5, já deve... Sim, exatamente. O que existe? Isso. Sim, exatamente. Isso haverá. Pronto. Sabe que muitas. Isso não é fácil, por isso é que eu digo que isso não é muito fácil, até porque a nossa vida, do nosso dia a dia, ainda por cima eu, por exemplo. Eu acho que neste momento, por exemplo, a juventude, porque acho mesmo que a precariedade, por exemplo, é um fator de stress. As pessoas estarem, por exemplo, receberem ordenados baixos é um fator de stress. Porquê? Porque a gente vê jovens que estão a viver ainda à custa dos pais, trabalham que nem os desalmados durante o dia, para chegar ao fim do mês, ganhar por ordenado mínimo ou pouco mais, querem sair de casa, querem constituir família. É assim, eu não percebo, eu acho que essas pessoas têm que andar em stress, não é? Têm que andar ansiosas, não é? Do dia a dia. Pois é muito difícil saber, se houver lá, por exemplo, um patrão, que ainda por cima, em vez de trabalhar às 12 horas, já, em vez das 8, já fazem obrigado a trabalhar 10, ou falhar 12, se calhar, a hora de onde é que começa uma coisa e acaba a outra. O que é que tem a ver? Confesso que não é matemática fácil. Há casos que a gente consegue demonstrar. Há casos que se conseguem demonstrar, porque há pessoas, se os trabalhadores, neste caso, conseguirem falarem logo deste direito, e se não tiverem, falarem dizendo que são vítimas, e se falarem em tempo útil, essas coisas podem se resolver muitas vezes. O que acontece é que os trabalhadores também, muitas vezes com receio, porque é verdade, porquê? Porque estão com medo de fazer, de apresentar, de falar com quem de direito sobre as doenças, sobre o que é resultante e do que são ser vítimas, também leva a que deixam passar muito tempo e as coisas tornam-se crónicas, não é? Por exemplo, a recolocação é muito complicada, assim, eu estou convencidíssimo que um médico de trabalho em que apareça uma doença, em que uma trabalhadora, porque normalmente isto é mais sobre... Sabe, quanto mais vulnerável for a pessoa, quem está por cima, mais tendência tem para exercer, porque se alguém lhe meter frente... Ou até os colegas. Mas, sabe, mas os colegas também sabem, mas se os colegas verificarem que a pessoa... Sabe que há uns anos atrás, por exemplo, sobre a homossexualidade, eram muito mais vítimas do que se não fossem. Atualmente, a lei, a sociedade assumiu que isso é uma situação perfeitamente, já não discrimina, digamos, acabou a tal discriminação até social sobre a situação.
Isso está no catálogo das doenças, já chegou.
Exatamente. Pronto, o que quer dizer que... sim, exatamente. Eu acho que nas empresas há também que haver, também esclarecer os trabalhadores, que quando se sentirem vítimas dessa situação, também é preciso elucidá-los, porque as pessoas também não sabem muitas vezes os direitos que têm. Também deviam... Não é? Porque também deviam contactar, muitas vezes, o médico de trabalho, porque não somos todos iguais, contactar o próprio médico de família, e o médico de família aí podia ter um importante. Onde é que vêm as doenças profissionais? É que eu, enquanto médico de família, se verificasse que a estudante vinha-me se queixar, mesmo que a pessoa não quisesse fazer, o médico deveria reportar a existência dessa... Podia haver essa hipótese de eu, como médico de família, reportar às doenças profissionais que apareceu uma doente com estas características que eu suspeito pode estar relacionado com um eventual assédio. Porque nós não declaramos doenças profissionais, nós declaramos uma suspeita de doença profissional, porque depois é o Centro Nacional contra os Riscos de Doenças Profissionais é que diz se é ou não é, não é? Eu posso dizer que é, que eles acharem que não é e não há nada para ninguém. Mas a suspeita...
E a palavra contra a médica?
Como?
A palavra contra a médica?
Também
são médicos. São médicos. Não... Sim, o que podia haver aqui é uma suspeita. Eu podia explicar...
O que é que prevalece? Na opinião do Centro Nacional...
Claro, isso é lógico, sim. É o que está na lei, claro. A suspeita, eu sou obrigado a declarar, a informar da suspeita, mas depois... Ok, pronto. Não, era só para dizer que em relação à parte, só para terminar, em relação à parte da organização do médico de trabalho, isto, estamos muito atrasados em relação à Europa, não é? Como sabe, há países, por exemplo, a França, também tem um trabalho muito desenvolvido. Mas eu penso que aqui vai ter, no nível da parte médica, penso que lá está, enquanto na ordem dos médicos, eventualmente, depois disto ser chamado, haver algum alerta, fazer-se alguma formação dentro da classe médica, chamando a atenção para a importância desta área. Também, se calhar, na formação médica, quando são cadeiras, por exemplo, quando se faz a psiquiatria, quando se faz os estágios, se calhar também alertar para a existência disto. Porque isto é uma área que passa fluido dentro das doenças mentais, não entra muito, porque dentro da medicina geral e familiar, se isto aqui é... Se a gente tem alguma formação extra, pode-nos levar a atenção e estar mais espertos para aquela área, se não, é uma área que, se não for... Lá está, se a sociedade, se houver alguma coisa que comece a chamar a atenção para essa área, é provável que a gente comece nas perguntas a perguntar, comece a questionar sobre, então, e como é que é a relação laboral, alguma pressão, e a gente estar mais atentos. Pronto. Mas isso é à medida que a gente tem o conhecimento, quando a gente está desperto para as coisas, é mais fácil, não é? Quando não temos esse conhecimento, é mais complicado. Agora, parece-me que não é fácil. Confesso que legislar, eu digo que legislar é fácil, não é? Porque basta vocês, os senhores deputados, mudarem a legislação. Depois, no dia-a-dia, é que as coisas não... Mas estarmos atentos e estar atentos para aqueles grupos mais de risco, que eu acho que há fatores. Nem toda a gente está... por exemplo, estava a falar da EPT. Lá está uma empresa em reestruturação. Garantia. Sim, mas vai estar. Mas, por exemplo, fala-se. É muito provável que empresas em reestruturação... Não, estou a dizer eu, mas... Não, mas estou a dizer eu. Estou a dizer eu.
Uma empresa em desagregação e desmembramento.
Exatamente, mas isso... Sim, mas isso... Mas, por exemplo, quando há empresas que se juntam umas com as outras, e há uma que... Fusões de empresas, e há uma que engola a outra, e há acumulação de funções, há sempre um que vai posto na prateleira, e as pessoas, isso acontece. E normalmente são idades, que idades é que são? Preciso pensar que isto aqui também é só nos jovens, não é? O que também acontece aos 60 anos, para obrigá-los a ir para a pré-reforma, as pessoas não querem ir, acham que ainda conseguem trabalhar. É um problema transversal à sociedade, mas que não é fácil de resolução. Nem eu trago aqui, nem tinha essa ideia, mas pela idade de trazer quem sou eu, mas acho que é um problema. Contudo, acho que está demasiado para... Eu não concordo, é maneira de dizer. Do meu dia-a-dia, e ainda por cima sendo uma pessoa que está um pouquinho até mais alerta para esta situação, que eventualmente alguns colegas meus, porque têm estas duas vertentes, não me parece que os valores que saem do relatório, que saiu do relatório aí do ISCTE, tenha aqueles valores. Vai estar muito... muito cá por cima. Provavelmente porque há um certo enviesamento nas respostas.
Ou seja, os valores do relatório estão...
muito altos para aquilo. Eu acho que sim. Eu acho que tem a ver um pouco com a confusão que se faz em relação àquilo que há pouco também estava a referir, que não há uma separação entre o que é o assédio e o que é aquela sintomatologia que a pessoa tem devido ao normal do dia-a-dia. Se a pessoa perguntar se a sociedade lhe provoca... claro, a pessoa anda ansioso, claro que é. Está bem?
Muito obrigado. Creio que foi muito útil o seu contributo. O grupo continuará a trabalhar. Se houver documentos escritos ou alguma coisa queira fazer chegar, se fizer chegar à comissão, nós distribuiremos também pelos deputados. Se tiver alguma...
O que eu trazia aqui, que é um livro que é... Pronto, mas o ministro fez referência a ele, que é...
O tal da Marie France.
Pronto, que é o Marie France, que nós cá em Portugal fizemos a Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho. Há uns anos atrás fizemos cá em Portugal uma reunião sobre o assédio, tivemos o privilégio de convidarmos e tivemos o privilégio de ela cá vir, em que fez aí uma apresentação sobre esta temática.
Leitura.
Pronto.
Muito obrigado. Boa tarde.